Atenção emissoras, em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional. Começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Amigos da Nacional, muito boa tarde. São 17 horas e 4 minutos. Está começando o No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro, nesta terça-feira, dia 12 de março de 2019, com os comentários do Bruno Mendes, a produção do Luiz Ferreira, mesa de áudio, o Vinícius Sampaio, na central técnica, Ed Guimarães e Jorge Brum. Está em campo a seleção nacional do rádio. Começa o programa No Mundo da Bola de hoje falando do falecimento de um dos dirigentes mais importantes do Vasco da Gama, também do futebol carioca e até do futebol brasileiro, que pouca gente se lembra. Ele foi diretor de futebol da CBF. O Brasil conquistou a Copa América em 89, ele era o dirigente da CBF naquela oportunidade, chefiou a delegação na Copa do Mundo de 90, mas marcou a sua trajetória no futebol pelo seu clube de coração, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Faleceu hoje, aos 74 anos, Eurico Miranda. E o repórter Maurício Costa traz todas as informações aqui no programa No Mundo da Bola. Com você, Maurício.
O futebol brasileiro perdeu um dos seus principais dirigentes. Eurico Miranda morreu aos 74 anos no início da tarde desta terça-feira em um hospital na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Considerado por muitos torcedores como o maior administrador da história do Clube de Regatas Vasco da Gama, Eurico Miranda lutava contra o câncer no cérebro. Desde o início de 2018, seu quadro piorou. Mesmo debilitado e utilizando cadeira de rodas, assistiu a algumas partidas do Vasco, marcou presença em treinos e continuou fazendo parte da política do clube como presidente do Conselho de Beneméritos, cargo que ocupou até sua morte. Nos últimos meses, Eurico Miranda não fez mais aparições públicas e tinha dificuldade de alimentação. Eurico Miranda foi presidente do Vasco em dois momentos, entre 2001 e 2008 e de 2015 a 2017. Neste período, conquistou três campeonatos cariocas. Foi vice-presidente de futebol entre 1987 e 2001, época das maiores vitórias, como o tricampeonato carioca de 92, 93 e 94, os brasileiros de 1989, 1997 e 2000, a Libertadores da América de 1998, o torneio Rio-São Paulo de 1999 e a Copa Mercosul de 2000. Nos anos 80, participou das negociações para repatriar Roberto Dinamite, que estava no Barcelona. Nas eleições de 82 e 85, concorreu à presidência do clube, mas foi vencido por Antônio Soares Calçada. O próprio Calçada foi quem o convidou para ser vice-presidente a partir de 87. Polêmico, Eurico Miranda despertou amor e ódio entre vascaínos e adversários. Foi de ídolo a vilão em todas as suas passagens pelo clube. Porém, é quase unânime a sua devoção, mesmo que as ações fossem consideradas equivocadas. O Vasco emitiu uma nota de falecimento e decretou luto de 3 dias e cancelou o treino desta terça-feira da equipe profissional. Nomes da história do Vasco também se manifestaram, como Romário, Ricardo Rocha, o próprio presidente Alexandre Campello, o recente adversário político Júlio Brandt, entre outros que carregaram e ainda carregam a Cruz de Malta no peito. Clubes brasileiros também se manifestaram nas redes sociais, assim como a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Eurico Miranda era casado com Silvia Miranda. O ex-presidente costumava dizer que um dos seus maiores prazeres era aproveitar a presença dos seus netos. Eurico teve 4 filhos e 7 netos. Eurico Miranda será velado às 6 horas da noite na Capela Nossa Senhora das Vitórias, em São Januário. O enterro está marcado para quarta-feira à tarde no cemitério São João Batista, em Botafogo. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Os nossos sentimentos à família do Eurico Miranda, o Euriquinho, o Álvaro, suas filhas, sua esposa, a dona Silvia, e que o Eurico descanse em paz. Está conosco ali um grande jornalista, trabalhou muito tempo aqui conosco aqui na Rádio Nacional, tive o prazer de participar com ele diariamente aqui na Rádio Nacional, e ele, um vascaíno, e foi vice-presidente de Marx na última gestão do Eurico Miranda. O Eurico é uma pessoa que marcou muito a sua vida no Vasco e no futebol carioca. Eu dou boa tarde para o Marco Antônio Monteiro. Boa tarde, Marco Antônio.
Boa tarde, Valdir. Prazer em falar com você, mesmo nesse dia, para quem trabalhou com ele.
É verdade.
E tal, mas eu acho que, há um pouco, se a gente pudesse reviver uma frase histórica de Getúlio Vargas, sai da vida para entrar na história, é um pouco o que vai acontecer com o Eurico. Quer dizer, ele já tinha se transformado num personagem do futebol, né? No dirigente que mais marcou a história do Vasco, em um clube que teve dirigentes muito importantes, como Ciro Aranha, como outros dirigentes, mas ele efetivamente, pelos anos de Vasco e pelo que ele representou, tem toda uma história, Valdir. Quer dizer, a entrada do Eurico no cenário do Vasco tem um processo histórico no Vasco, um processo social, que se dá a partir de uma década de 60 muito ruim do Vasco, né? De um processo de decadência do clube muito forte, que começa muito lentamente a se recuperar nos anos 70 com a Gattino, mas se nos anos 60 o Vasco foi inferior aos outros três grandes do Rio de Janeiro, nos anos 70, a partir também de uma crise do Botafogo, mas ainda inferior a Flamengo e Fluminense. O Eurico era um pouco uma resposta a isso. Muito jovem, você mesmo conheceu. Eurico, nessa fase em que ele começa a estar mais diretamente no futebol, é uma pessoa de 37, 38 anos, com uma disposição enorme e que realmente, quem viveu ali os anos 80 e 90 sabe o quanto ele modificou o panorama do Vasco de 20 anos anteriores.
É verdade. E o Eurico, eu posso falar bem, porque eu tinha uma relação com o Eduardo Eurico, já tivemos homérica discussões, mas sempre respeitosa, acabava, a gente brincava, eu tinha uma boa relação com ele. E uma coisa que meu falecido pai sempre dizia, e meu pai falava muito do Eurico, porque mesmo sendo botafoguense, admirava o Vasco e o Eurico, ele dizia o seguinte: nos anos 60 e 70, a maior rivalidade era Botafogo e Vasco. Aliás, Botafogo e Flamengo. E o Eurico transformou isso com aquelas frases: ganhar do Flamengo é ganhar um campeonato, e bateu, quando o Flamengo montou aquela estrutura da FAF, que começou a ganhar tudo, e o Eurico sempre foi uma pessoa que combateu, mas combateu de maneira saudável e brigando pelo espaço do Vasco. E o Vasco, na era Eurico Miranda, não só como presidente, mas principalmente como diretor de futebol, ele teve resultados altamente positivos e montou grandes equipes, né, Marco Antônio? Aquele time de 77, que foi praticamente foi campeão praticamente invicto, perdeu um jogo só, pô, gol do Show no primeiro turno, passou um turno inteiro sem levar gol, e aquele time tinha a cara do Eurico. Depois ele foi buscar o Roberto Dinamite de volta do Barcelona, quando o Flamengo anunciou o interesse. Então, coisas que marcaram, não só para o vascaíno, mas também para o futebol. E além disso, na própria seleção, como eu ia citar, e ele ganhou uma Copa América pela seleção brasileira como diretor de futebol, criou a Copa do Brasil, que era uma competição muito mais competitiva do que a atual, que virou agora qualquer um entrando na Copa do Brasil, e chefiou a delegação na Copa do Mundo de 90, né, Marco Antônio?
E vale lembrar, Valdir, que há um ponto muito importante, que é o seguinte: quer dizer, há muitas gerações, o mundo vai mudando, né? Eu te confesso, eu votei no Eurico, né, pela primeira vez em 1982, quando eu tinha 19 anos. Então, as coisas mudam. Então, a geração nova, muitas vezes, não acompanhou aquele Eurico dos anos 80 e 90, que muitas vezes foi incompreendido, ou muitas vezes passava uma imagem mais de personagem do que realidade, porque, como você disse, não é fácil você tirar uma instituição da posição que ela está para ela ir para outra posição, porque ela está disputando espaço com outras no futebol. A história da rivalidade com o Flamengo é muito mais a história de você poder ter como rival aquele que estava numa posição mais forte naquele momento, porque você puxa isso financeiramente, você puxa isso em termos de expressão política. Ele foi realmente muito inteligente ao ocupar o espaço, por exemplo, na Federação do Rio de Janeiro, desalojando o Fluminense. É óbvio que depois houve uma série de coisas, e há um dado que é um dado real, que é a história da briga com a Globo em 2001, que realmente enfraqueceu muito, porque foi uma briga muito dura, muito dura. Quem não tem...
O Vô jogou a final com a camisa escrita SBT, né? Final de...
A partir dali, houve um momento ali que durou um ano e meio, de um ataque muito feroz à imagem dele, que terminou prejudicando todo o processo. E o período final agora, que na verdade ele não voltaria ao Vasco se o Vasco não tivesse realmente uma situação muito ruim ali em 2014, já é um Eurico doente, né? Que terminou até fazendo muito do que poderia ter feito, da situação que o Vasco estava, com um patrimônio muito dilapidado e fora do cenário nacional. Por quê? Porque o Vasco, infelizmente, perdeu o bonde de um período que vai de 2010 a 2014, que é o período áureo, não só da economia brasileira, mas como dos investimentos do futebol para a Copa do Mundo. Como o Vasco perdeu esse processo, infelizmente, o Roberto, no último mandato, foi muito mal, e as pessoas realmente abandonaram o Roberto e deixaram o Roberto numa posição ruim, né? Porque o primeiro mandato do Roberto, eu não posso nem dizer que tenha sido ruim, conquistou a Copa do Brasil, teve algumas participações boas, mas no segundo mandato, muito mais uma crise política no Vasco, qualquer outra coisa, levou o Vasco a uma derrocada. E quando o Eurico volta, a situação da economia brasileira já não é a mesma, do futebol brasileiro não é a mesma, e nem a do Vasco é a mesma, né? Então foi feito todo um esforço de recuperação de patrimônio, e até com a entrega do clube na Libertadores, no último mandato dele, ainda se classificou para a pré-Libertadores, tudo isso. Mas aí, realmente, ele já estava doente, todo aquele processo da campanha eleitoral era muito desgastante, porque ele já não podia fazer campanha, né? Mas, de qualquer maneira, o que eu acho é que fica uma imagem de alguém que, com mais acertos do que erro, na minha opinião, em relação ao Vasco, fez algo que é impressionante. Quer dizer, os números dele, Valdir, é que desde a época que ele começou como vice de futebol, e mesmo nos mandatos presidente, ele teve mais vitórias do que os três adversários dele no futebol carioca, né? O mais duro foi o Flamengo, que ele tem uma vantagem de 4 ou 5 vitórias sobre o Flamengo e tal. Ou seja, ele realmente vivia o futebol do Rio de Janeiro. E, querendo ou não, participou como vice de futebol presidente de 9 campeonatos cariocas. Isso é um número muito expressivo com um clube como o Vasco. 9 taças Guanabara, 3 brasileiros, Libertadores, Mercosul. Ou seja, eu acho que foi a história, acho que foi um período que fica marcado, e acho que ele fica marcado como o dirigente de maior participação na vida do futebol do Vasco nesses pouco mais de 100 anos de clube.
Marco Antônio, fico muito feliz de falar com você, infelizmente num dia triste, né, para a torcida do Vasco, para todos nós, que a gente lamentou o falecimento do Eurico. Tive um prazer grande falar com você. Um grande abraço, meu amigo, muito obrigado pela sua brilhante participação. Forte abraço, Marco Antônio.
Forte abraço. Só lembrando, Valdir, hoje o velório é a partir das 18 horas, daqui a pouquinho, mas amanhã vai haver na Capela de São Januário, por volta das 9 da manhã, uma missa de corpo presente antes da saída do corpo para o cemitério de São João Batista. Um grande abraço, Rodrigo.
Outro. Ô, Marco Antônio, Maurício aqui, só para dar um abraço para você e melhoras aí, meus pêsames, tá, Marco Antônio?
Grande abraço, Maurício.
Outro. Olha, eu continuo falando desse acontecimento, falecimento do Eurico Miranda, e está conosco na linha um profissional que eu tenho uma profunda admiração. Ele vitorioso por vários clubes, mas marcou muito como treinador pelos títulos conquistados pelo Vasco. E ao lado dele, como diretor de futebol, depois como presidente, é o Eurico Miranda. Ele está conosco para falar no programa Mundo da Bola sobre esse lamentável fato. E ele, um grande amigo, não só do Eurico, como de toda a família, até estava comentando aqui na redação hoje que eu tive o privilégio de estar nos 50 anos de casamento dele, da dona Elza, meu querido Antônio Lopes. Foi uma das últimas vezes que eu vi o Eurico Miranda presente. Boa tarde, Antônio Lopes, prazer falar com você. Num dia muito alegre, mas é sempre bom falar com um amigo. Boa tarde.
Boa tarde, um abraço para você. Diga lá.
Você, como um grande amigo do Eurico e de toda a família, foi pego de surpresa e está muito chocado, você, dona Elza e toda a família, pelo carinho que você tinha pelo Eurico e o Eurico por vocês.
O Brasil perde, né, um grande homem do futebol, né, mais especificamente do futebol do Rio de Janeiro, do Vasco da Gama. a do Brasil também, que ele representou muito pelo Brasil, já teve como dirigente da CBF também, dirigente vitorioso na CBF, e no Vasco da Gama. O Vasco da Gama, ele como presidente, vice-presidente de futebol, ganhou tudo, né? Ele dirigindo o Vasco, como presidente, como vice, né? Ganhou tudo, os grandes títulos que o Vasco da Gama teve, né? Foram com o Eurico Miranda, tanto no exercício da função de presidente, quanto no exercício da função de vice-presidente do Vasco. E para mim também, ele me ajudou muito. Eu acho que eu tive várias conquistas briosas no Vasco da Gama, valorosas, né? Eu devo muito ao Eurico. O Eurico me ajudou muito, né? E as nossas famílias também sempre se deram muito bem, né? A Silvinha, que é a esposa dele, se dá muito bem com a Elza, estão sempre se falando, hoje mesmo já se falaram. A Silvinha ligou para cá quando o Eurico faleceu, para avisar logo o que tinha acontecido, né? Então a gente tá lamentando profundamente, né? E o Vasco da Gama deve muito a ele, né? Eu acho que ele representou muito o Vasco da Gama, eu volto a repetir, grandes títulos o Vasco da Gama conseguiu com ele, e comigo também, foi um grande amigo meu. Eu acho que sempre tivemos um bom relacionamento, todo mundo, muita gente reclamava do Eurico, né? Treinadores que passaram pelo Vasco da Gama, né? Reclamavam do Eurico, o Eurico gostava de se meter muito, comigo nunca ele se meteu, tivemos sempre um relacionamento bom, né? E ele foi um grande presidente, ele foi um grande vice-presidente de futebol, então a gente só tem que enaltecer e lamentar profundamente e enviar os nossos sentimentos para todos os familiares do Eurico, né?
Ô Lopes, eu sei do que você está sentindo, você está passando, você, dona Elza, vocês são eram muito amigos, você tem uma história no Vasco linda, a sua história é brilhante, não só no Vasco, como na seleção, no Botafogo, que você passou, no Atlético Paranaense, no Corinthians, você foi campeão brasileiro, mas você teve uma trajetória vitoriosa no Vasco ao lado do Eurico. Então a gente não podia deixar de ouvir esse depoimento. Meu amigo, um grande abraço, prazer falar com você. Não um dia muito feliz, mas a gente não podia deixar de ouvir o seu depoimento, tá bom? Um grande abraço, o meu carinho pra você, pra dona Elza. Tudo de bom, meu amigo.
Obrigado, tudo de bom pra você também, Valdir.
Tá, então, o Antônio Lopes, querido amigo Antônio Lopes, dando seu depoimento sobre o Eurico Miranda. E, Maurício, antes de chamar a sonora do Edmundo, duas coisas marcaram muito, né? O Eurico foi um dos grandes dirigentes a brigar pelo Clube dos 13. Pelo Clube dos 13. E o Clube dos 13 que acabou por culpa de algumas pessoas. Seu André Sanches, seu Maurício Assunção, e o Eurico sempre dizia, o dia que acabasse o Clube dos 13, a coisa ia complicar, porque só é beneficiar dois clubes. E tá aí, a gente está vendo aí que depois que acabou o Clube dos 13, e o Eurico foi um dos que brigou para a permanência do Clube dos 13, você vê a situação de Vasco, de Fluminense, de Botafogo, de São Paulo, de Atlético Mineiro, porque ele brigou muito, o Santos, pelo Clube dos 13, né, Maurício?
Ele brigou bastante o Eurico, e lembrando agora, a gente ouviu o Antônio Lopes, de como o Antônio Lopes e o Eurico foram importantes, para mim, no melhor time que eu vi, né? Eu vi do Vasco, que foi em 1997, campeão brasileiro, com o Edmundo, né?
Era o Germano, o Valber, o Divan, Mauro Galvão e Felipe, isso. Luizinho, Nasa, Pedrinho, Ramon, Evaí Edmundo.
E às vezes o Juninho entrava, porque ele era reserva, né? O Juninho Pernambucano era reserva ou do Ramon ou do Pedrinho, né?
Não, mas às vezes
a gente trocava. Na verdade, o Juninho foi titular em 97 e o Pedrinho foi titular em 98,
aí, na Libertadores.
Quando o Vasco
estava tomando sufoco, o Lopes tirava um e botava o Alex Pin.
Alex Pênalti.
botava o Alex Pin.
A gente chamava ele de Alex Pênalti.
É uma fase fantástica do Vasco. Chegou e naquele ano o Vasco disputou dois mundiais. Naquele período disputou dois mundiais.
Mas aí já sem o Edmundo, já sem o Evaí.
Eu, em 98... Eu com o Real Madrid, né? E depois, em 2000, eu estava até no Maracanã, naquele Mundial que ele perdeu nos pênaltis para o Corinthians.
Aquele Campeonato Brasileiro de 97, eu fui a 90% dos jogos do Vasco no Rio de Janeiro. E talvez o torcedor vascaíno dos anos 90 tenha mais ou menos a minha idade, tem 36 anos. Foi o time que mais marcou. Talvez tenha marcado até mais do que o time do campeão da Libertadores de 98. Porque o que o Vasco jogou em 97 foi um absurdo e um time montado pelo Eurico, e também pelo Antônio Lopes. E deu muito certo, né? E a gente ficou com essa memória. O Edmundo, naquela ocasião, foi o artilheiro, né? Foi o maior artilheiro do Brasil na época.
É verdade. E vários clubes e vários atletas e ex-atletas usaram as redes sociais para lamentar o falecimento de Eurico Miranda. Um deles foi o atacante Edmundo. Ele usou as redes sociais para prestar sua solidariedade à família do Eurico Miranda. Vamos lá.
Pessoal, com muita tristeza que eu recebi a notícia do falecimento do Dr. Eurico Miranda, um dos dirigentes mais fantásticos, mais inteligentes do futebol brasileiro, que fez muito pelo Clube de Regatas Vasco da Gama e por mim também. Por isso eu sou eternamente grato a uma figura que eu adorava, idolatrava e tinha como pai. Ultimamente estávamos de lados diferentes por culpa da política. Tenho certeza que por culpa também do nosso amor ao clube, divergíamos de ideia. Mas acho que isso é pequeno. Espero que Deus conforte a família, Dona Silva, Silvinha e os demais filhos, e que Deus possa recebê-lo de braços abertos. Tá bom, doutor Eurico? Descanse em paz.
Aí um depoimento, olha, eu tenho muita admiração pelo Edmundo. Eu quero pedir a opinião do Bruno, pedir desculpa, até o Bruno demorei a chamá-lo, porque eu queria ouvir colocar os depoimentos, até para ele poder analisar todos os depoimentos que aconteceram do Marco Antônio Monteiro, do Lopes, agora do Edmundo. Porque as rixas políticas acabam. Quando envolve o ser humano, você esquece tudo. Boa tarde, Bruno, comentarista de peso.
Bruno Mendes. Muito boa tarde, Valdir, para o nosso querido Maurício Costa, o Luiz Ferreira, todos os ouvintes. Eu acho que mais do que justo ouvir esses depoimentos de pessoas que fizeram parte e que fazem parte da história gloriosa do Vasco da Gama. E nesse momento tão triste, tão pesado, que o Vasco perde o... Eu posso me arriscar aqui e dizer, junto com o Roberto, o maior nome da história cruzmaltina, que é o Eurico Miranda. O cara que era controverso, que tinha suas polêmicas e que talvez tenha feito, citado pelo... Alguém citou, mas tenha feito uma das coisas mais geniais em termos de marketing que eu já vi no futebol, que foi a história da decisão contra o São Caetano, onde ele... brigou com a Globo e ele foi lá e colocou o símbolo do SBT. A Globo não sabia onde colocava a câmera. E, enfim, foi um cara que... podiam falar o que quiser dele, mas o coração dele pulsava Vasco da Gama. E acho que é uma grande perda pro futebol. Acho que era um cara folclórico. Era um cara que, quando o noticiário estava ameno, precisava de um chacoalhão. Ele vinha e falava que se o Vasco caísse, ele ia para morar na Sibéria, coisas como essa, né? Então acho que o futebol fica ressentido de perder um cara que era folclórico e que mexia com tantos corações, mexia com o coração vascaíno, mexia com o coração rubro-negro, porque ele dizia, hoje é dia de Páscoa, eu vou dar, o Vasco hoje vai dar um chocolate, eu vou distribuir chocolate no Maracanã. Ele me distribui chocolate no Maracanã e o Vasco mete 5 no Flamengo. Então, eu acho que o futebol não tem mais isso, não tem. Hoje ficou o politicamente correto, ele tomou conta. E eu acho que nisso ele vai fazer muita falta no futebol. Cada um tem seus erros, cada um tem seus acertos. Nesse ponto ele vai fazer falta no futebol, Valdir.
Concordo inteiramente com você. Falta isso. Está muito politicamente correto, muito mimimi, ninguém fala nada, tudo fere, tudo é ofensa, tudo, sabe? Eu particularmente, não era um grande amigo do Eurico. Lamentei a morte dele como ser humano, pela família. O último contato que eu tive com o Eurico Miranda foi no jogo Botafogo e Vasco ano passado, no estádio Nilton Santos, e me chocou, ô Bruno, quando eu peguei o elevador para ir para a cabine, ele pegou o mesmo elevador que eu para ir para o camarote, que era no terceiro andar, e eu ia para a cabine no quarto, e ele numa cadeira de rodas, eu falei com ele assim, mas sabe, ele muito ainda muito deprimido com a doença, mas lá acompanhando o seu clube. A gente já teve homéricas discussões no ar, porque ele retrucava as perguntas, mas não passava disso. Depois estava tudo bem, encontrava, não houve ressentimento algum. Ele era polêmico e não gostava de algumas perguntas, que você, quando era mais incisivo, mas depois acabava ali, te encontrava, passava tudo bem. Nunca houve assim nada mais além do que isso, entendeu? Então ele era um cara que defendia com unhas e dentes o seu clube. E até várias vezes eu disse: todo clube precisa do Eurico Miranda, porque ele briga pelo seu clube. E ele vai fazer muita falta, não só para o Vasco, como também para o futebol brasileiro. 17h28, vamos dar uma paradinha. Já voltamos com a sequência do programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola. Atenção, motorista, não deixe de mostrar onde está localizado o cinto de segurança para seus passageiros. Este gesto pode salvar a vida de muitas pessoas. Não arrisque, cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional, do jeito que você gosta. Todo cidadão tem o dever de denunciar à autoridade competente qualquer forma de desrespeito ao idoso. A violência doméstica é uma das principais formas de agressão contra os idosos no Brasil. Muitos deles são agredidos dentro de suas próprias casas. Faça a sua parte. Denuncie qualquer forma de agressão. Direito à justiça. Direito do idoso. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Se você tosse há mais de 3 semanas, pode ser tuberculose. Procure uma unidade de saúde. A tuberculose tem cura. O tratamento é gratuito, mas deve ser feito até o final. O apoio da família e dos amigos é muito importante.
Sai, tuberculose, sai, sai de mim. Nesse tratamento eu vou até o fim. Sai, tuberculose, sai, sai pra lá. Não é uma dose que vai me derrubar.
Todos juntos contra a tuberculose.
No Mundo da Bola.
Horas e 30 minutos. Vamos a São Paulo com as notícias. Vamos a Santos, aliás, que o nosso Lincoln Chaves está em Santos para falar do falecimento, porque terça-feira, hein? Já falamos do falecimento do Eurico Miranda, agora do Antônio Wilson Osório. Se eu falar Antônio Wilson Osório, ninguém sabe quem é. Mas se eu falar dele, que jogou ao lado do Pelé, e aquele ataque fantástico, Dorval, Mengalvio, Coutinho, peraí, Pepe. O único time que ganhava naquele ataque era o Botafogo, Garrincha, Didi, Amarildo, Coritiba e Zagallo. Aí era pau a pau. Mas foi um grande jogador. Eu, de todos da equipe aqui, eu, Mário Silva, tivemos o privilégio de ver o Coutinho jogar. E eu tive o privilégio, meu caro Lincoln, de, como repórter aqui da Rádio, que eu cheguei aqui em 85, entrevistar o Coutinho, porque ele foi treinador do Bom Sucesso em 1988. E quando ele chegou, fui designado para fazer a apresentação dele no Bom Sucesso. E foi a única vez que eu pude conversar com o Coutinho. Tudo... Boa tarde, Lincoln.
Boa tarde, Valdir. Boa tarde a todos que estão acompanhando o programa No Mundo da Bola. Neste exato momento, Valdir, está saindo aqui da frente do estádio da Vila Belmiro, do estádio Urbano Caldeira, um carro, né? Um carro onde está o corpo do Coutinho. Ele vai ser levado agora para o cemitério memorial. Fica próximo aqui à Vila Belmiro, onde ele será sepultado numa cerimônia que vai ser voltada apenas à família do ex-jogador do Santos, da seleção brasileira. Ele que é o terceiro maior artilheiro da história do Santos, com 368 gols em 457 partidas, dados esses oficiais do próprio Santos. Ele que faleceu ontem à noite em virtude de um infarto. Ele já vinha tido problemas de saúde este ano, ele teve uma pneumonia, chegou a ficar internado na UTI aqui em Santos, mas acabou se recuperando, vivia com a família aqui em Santos. Nesse momento o carro vai saindo devagar, e vários torcedores do Santos, que aplaudiram muito quando o corpo saiu do Salão de Mármore da Vila Belmiro, que é onde ele foi velado, inclusive o velório que começou 1h da madrugada e foi até agora, 5h30, muitos torcedores, familiares acompanhando de forma vagarosa, caminhando atrás do carro, prestando uma última homenagem ao Coutinho. E outros, durante todo o dia, nomes importantes da história do futebol brasileiro e naturalmente do Santos compareceram. O Pepe, por exemplo, veio logo de manhã. O Mengão e o Dorval formaram junto com o Pepe, Pelé e Coutinho aquela linha ofensiva considerada uma das maiores, se não a maior de todos os tempos do futebol. Mengão, inclusive, voltou agora à tarde, eles foram durante a madrugada. Também vieram Lima, Edu, Clodoaldo, Manuel Maria, João Paulo, Juari, outros grandes ídolos do Santos, e do passado e do presente, e até de um passado não tão distante, como o Renato, ex-volante do Santos, que falou com a Rádio Nacional sobre o contato que ele teve com o Coutinho em vida.
Tive alguns encontros com ele, né? Realmente era um cara tímido, mas às vezes tinha conversa, tinha história também, aquela coisa que a gente fala, né, dentro do futebol. Contava coisas antigas para nós, né, alguns lances. Ele falava que às vezes ele era até parecido com o Pelé. Ele falava que tinha que às vezes colocar um esparadrapo branco, né, para diferenciar, né, até mais pela cor da pele dele. Então o pessoal às vezes confundia, principalmente jogando. Mas era um cara meio tímido, mas quando estava numa roda era alegre. E a gente sabe que vai deixar muita saudade, não só para nós, mas para o futebol brasileiro e para o futebol mundial.
Essa história que o Renato contou, Valdir, o Pepe, ele conta também que uma outra saída que o Coutinho tinha para se diferenciar do Pelé quando ele abaixava o meião. O Pelé se jogou com o meião para cima, o Coutinho botava o meião para baixo, também era uma forma de diferenciar. Às vezes para falar, pô, mas o gol foi meu, não foi do Pelé, porque eles eram realmente muito parecidos, né? Olhando a distância, olhando ali da arquibancada,
por exemplo. E não, você agora... não teve o privilégio de ver, até pela sua idade, mas eu tive, era menino, mas vi. A tabelinha Pelé Coutinho é um negócio fantástico. Não existe mais no futebol que eles faziam. Eles tinham uma harmonia em campo que é um negócio de louco. E eu tinha 12 anos de idade quando fui ver aquela final Santos e Milan no Maracanã, e o Pelé não jogou. Jogou o Almir do lado do Coutinho. E o Santos encantava o Maracanã. Eu me lembro que eu era menino e eu, normalmente eu ia ver Santos e Botafogo, né? Porque por causa do Botafogo. Mas quando o Santos vinha jogar no Rio, meu pai, que era Botafogo, fazia questão de ver Santos e Flamengo, Santos e Vasco, Santos e Fluminense. Por quê? Pra ver a dupla Pelé e Coutinho.
Sem dúvidas, né? O Coutinho e o Pelé e o Peck e o Dorval, eles fizeram realmente muita gente que sempre gostou de futebol olhar para o Santos, né, de uma forma diferente, até hoje que fazem do Santos o clube grande que ele é. E agora, muita gente não viu, né? Eu não tive a oportunidade de ver. Tive a oportunidade, sim, de entrevistar o Coutinho e, como disse o Renato, ele era um cara muito tímido, não era muito afeito a entrevistas, mas quando ele falava, ele era duro. Ele não tinha papas na língua, ele sempre era muito honesto, muito sincero quando ele falava. Então ele sempre foi um grande exemplo nesse sentido também, muito crítico também, é importante destacar. Agora, muita gente, como eu, não tivemos a oportunidade de ver o Coutinho jogar. Agora, quem viu, teve essa oportunidade, foi o Guilherme Guache, ele é historiador do Santos Futebol Clube, e ele explica um pouco como é que é o estilo do Coutinho.
Eu diria para a juventude de hoje, que não viu o Coutinho jogar, eu tive o prazer e a honra de vê-lo jogar nos anos 60, a partir de 60, eu vinha na Vila Belmiro e vi o Coutinho. Para dar um exemplo a essa molecada, vejam alguns lances do Romário. Ele se assemelha muito ao Romário, ou o Romário se assemelha muito ao futebol dele. Então, para a garotada de hoje, o tipo de jogadeira é igual ao do Romário.
Agora, qual o peso que o Coutinho tem, não só na história do Santos, que isso é inegável, mas também na história do futebol brasileiro, com as conquistas internacionais, uma conquista também pela seleção brasileira?
Em termos de Santos, o peso é muito grande. O Coutinho vai deixar uma lacuna que dificilmente será preenchida. Nós perdemos centroavantes do naipe de Pagão, Toninho Guerreiro, Coutinho, os três grandes centroavantes do clube. Mas para o futebol brasileiro, infelizmente, ele foi pouco aproveitado. Na Copa do Mundo 62, ele se machucou e não foi muito aproveitado. Mas, sinceramente, se for eleger os melhores centroavantes do Brasil, ele com certeza está nessa relação.
E para encerrar, Valdir, somos de Jorge Curti, grandes narradores da Nacional, 1964, semifinal da Taça Brasil, Santos e Palmeiras, e ele narra assim o gol do Coutinho na vitória santista.
Vai caminhando o Geraldino, pela ponta esquerda, entrega Pelé, sua majestade mata no peito, fez o lançamento na ponta, agora para Pepe. Pepe quem domina, caminhou, atraiu Djalma Santos, consegue batê-lo, cruza, a pelota vem a Coutinho, atirou, gol! Gol! número 9. Lançamento de Pelé para Pepe. Cruzou Pepe à altura do pênalti. Coutinho matou a pelota no peito de pé esquerdo, mandou a rede. Eram decorridos 24 minutos de luta quando Coutinho inicia a contagem do Pacaembu.
Foi uma falha imperdoável do quarto zagueiro Tarciso, que ia rebater, deixou a bola passar. O Coutinho, que estava na boca de espera, finalizou sem apelação.
Tá aí, Valdir, a gente se despede com essa narração espetacular, relembrando o grande goleador que foi o Coutinho, por mais Coutinhos no futebol brasileiro, né, Valdir?
É isso aí mesmo, esse aí que descansa em paz, o Coutinho, que foi um grande jogador, e um momento de dor, né, para a família santista e também para a família do Coutinho. Lico, obrigado, parabéns pelo trabalho, um grande abraço, uma boa tarde.
Um abraço.
Tá, Lincoln Chaves, hoje é um programa que a gente não gostaria de fazer, né? Mas como somos profissionais, somos obrigados. Falamos da morte do Eurico Miranda e da morte do Coutinho. Duas pessoas importantes no futebol brasileiro. Não gostaríamos de fazer porque queríamos em vida, né? Mas infelizmente eles faleceram, que descansa em paz. 17 horas e 39 minutos. Falar de coisa boa, ufa, ufa, meu Deus do céu, tio, foi a loucura, não saiu o gol, meu Deus, Bruno não aguentava mais, aí o gol, aí saiu no final, e o gol do Chiesa, e o Botafogo venceu por 2-1, e tá vivo, hein, para o jogo de domingo contra o Fluminense, tá vivo na briga pela Taça Rio, e esse jogo, o Diego Souza hoje foi regularizado na federação, vai estrear com a camisa 7 domingo contra a equipe do Fluminense, você, o artilheiro do amor, Rodrigo Ricardo.
Rodrigo Ricardo.
O Botafogo segue vivo no Campeonato Carioca. No próximo domingo, o Alvinegro enfrenta o Fluminense às 19h no Maracanã. O clássico também deve marcar a estreia de Diego Souza com a camisa 7 no time do treinador Zé Ricardo.
O Diego é um jogador extremamente inteligente, começou de volante, foi para segundo volante, foi para meia e hoje é um goleador 9. Então, foi muito boa a vinda dele. Mas, logicamente, a estrela que tem que brilhar é essa estrela. Ele não vai brilhar sozinho. E se a gente conseguir fazer com que o coletivo esteja forte, fatalmente todos nós também estaremos sendo valorizados individualmente. Essa é a ideia.
Nesta última segunda, o Botafogo venceu de virada o Madureira por 2-1 no estádio Nilton Santos. Com o resultado, após 3 rodadas de Taça Rio, o Glorioso ocupa a 4ª colocação do Grupo B, atrás de Flamengo, Cabo Friense e Bangu. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Ô Bruno Mendes, foi uma vitória daquelas típicas de Botafogo, sabe? Você sabe como é que é as coisas do Botafogo. O outro Botafogo começou o jogo, o Chiesa perdeu um gol incrível com 4 minutos, num acidente, o Marcinho acabou fazendo o gol contra, o Madureira botou até o Elias Duba na frente da zaga, mas o Botafogo acabou virando o jogo. O que motiva o time e a torcida para a estreia do Diego Souza, né, Bruno?
Até porque não colocando o Chiesa, porque o torcedor do Botafogo, quando dá algum problema, tudo sobra para o Chiesa.
É, coitado.
Tem lá sua razão. Mas foi no sufoco, até falei aqui ontem, o Marcos Gomes perguntou, e aí Bruno, o que você acha? Eu falei, ah, vai ser, pra mim, o Botafogo já ganhou esse jogo aí, meu amigo, não tem. O problema é que time ruim também atrapalha. E o Botafogo deu azar no gol que levou, demorou o próprio Zé Ricardo na coletiva. Falou que realmente sentiu o time um pouco ansioso pra poder fazer o resultado, mas fez, continua na briga pela classificação para as semifinais da Taça Rio, e vai ser jogaço no fim de semana, no domingo, que a Nacional transmite.
É, vamos ver o domingo, um grande jogo. O Botafogo está vivo aí, está com 4 pontos. Bangu e Cabo Frente tem 6, e o Flamengo já disparou. O Flamengo também está com 7 pontos. Mas o problema do Botafogo é que não depende mais dele, né? O Bangu tem 2 jogos em casa, contra a Portuguesa e contra a Americana. Tem o clube do presidente da federação, né? Quer dizer, então, o Botafogo tem que ganhar os 3 jogos, e o Bangu tem que perder pelo menos um. Vamos ver o que vai acontecer. 17 horas, 42 minutos. Palmeiras joga hoje. Palmeiras é o Melgar pela Libertadores da América. Quem tem os detalhes do Palmeiras é o Juliano Justo.
Juliano Justo. Daqui a pouco, a partir das 7h15 da noite, o Palmeiras fará o seu primeiro jogo em casa nessa edição da Libertadores. Depois de vencer o Júnior em Barranquilla, na Colômbia, por 2-0, o Verdão recebe os peruanos do Melgar no Allianz Parque pelo Grupo F da competição continental. O time brasileiro deve ser praticamente o mesmo daquela vitória da semana passada. A única alteração pode ocorrer no ataque. Com 3 gols feitos e vários perdidos na temporada, Borja pode estar perdendo a vaga entre os titulares para Deyverson, que cumpre suspensão no estadual e não joga desde 2 de fevereiro. Essa é a única dúvida, mas que existe apenas na cabeça dos torcedores e da imprensa. O técnico Filipão já sabe qual time vai a campo.
Já fiz a minha avaliação, eu sei quem vai jogar na terça-feira, sei quem vai estar no banco, mas eu não vou discutir isso aqui com vocês.
O restante da equipe terá o Everton, Marcos Rocha, Antônio Carlos, Gustavo Gomes e Vitor Luiz, Felipe Melo e Bruno Henrique, Ricardo Goulart, Scarpa e Dudu. O Melgar chega ao Brasil com 1 ponto, aquele conquistado no empate em 0-0 contra o São Lourenço na primeira rodada. No campeonato local, o time está muito mal. É o vice-lanterna, tem apenas 1 ponto em 3 rodadas. No último sábado, perdeu para o Real Garcilasso fora de casa. Assim como o Palmeiras, que poupou quase todo o time titular no estadual no final de semana, os peruanos só tiveram 1 titular em campo. Foi o meia-atacante Joel Sanches. Da equipe de esportes, Juliano Justo.
O Bruno, Palmeiras vem de uma vitória fora de casa, né? E tem a condição favorito hoje contra o Melgar. Empatou no sábado pelo Campeonato Paulista contra o Mirassol, mas botou o time reserva. Palmeiras é franco favorito, né?
Ah, com certeza. É franco favorito. Já venceu o primeiro jogo contra o Júnior de Barranquilla, que a gente sabe que jogar lá é muito, muito difícil. E, enfim, o Melgar não é um time daqueles para fazer frente. Tudo bem que o Palmeiras ainda não se acertou. Não é aquele Palmeiras ainda que o torcedor viu ano passado, mas o Palmeiras para esse jogo, ele é pleno e amplo favorito, viu, Valdir?
É, o Palmeiras é o grande favorito, né? Vamos ver se o Palmeiras mantém aí esse favoritismo, né? E consegue mais uma vitória hoje pela Libertadores da América. 17h45, vamos dar uma paradinha, já voltamos com a sequência do programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8 da noite, apresentação Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Você sabia que a chance de sobreviver à leucemia é de 1 em cada 100 mil?
Nacional Serviço.
Pacientes com leucemia, doenças no sangue e autoimunes enfrentam todos os dias esta verdadeira loteria da vida. E você pode ajudar a mudar esta estatística. Basta ir ao Hemocentro ou se informar na prefeitura da sua cidade. Você vai doar apenas 10 ml de sangue e preencher uma ficha. Só depois, se for compatível com um doente, será chamado para retirar a medula do interior do osso da bacia. Apenas um dia da internação e a medula se recompõe totalmente em 15 dias. É preciso ter entre 18 e 55 anos. Para ser herói, basta uma gota de sangue.
Cidadania se constrói com atitude.
Da bola. Fique com a emoção no mundo.
Faustão, 17h48. E amanhã tem Flamengo no Maracanã. Flamengo enfrenta a LDU. 21 horas, abertura de show de bola. 21h30, bola rolando no Maracanã. Com o relato dele, a sua categoria, de todas as ondas, André Luiz Mendes vai narrar. Eu vou estar ao lado do Bruno Mendes, do Rafael Monteiro e o plantão do Luiz Ferreira. Está chegando com o noticiário do Flamengo, direto da Gávea. É o artilheiro e é também o andarilho do amor, Rodrigo Ricardo.
Rodrigo Ricardo.
Fala, Rodrigo, boa tarde.
Boa tarde, Valdir Luiz, boa tarde a todos os nossos amados ouvintes da Rádio Nacional. Eu estou retornando agora do CT Jorge Elau, o popular Ninho do Urubu. Depois de 14 dias, a equipe profissional do Flamengo de futebol pôde novamente treinar no Ninho do Urubu. O CT estava totalmente interditado por conta das investigações da tragédia que acabou levando a vida de 10 jovens. E o Flamengo conseguiu uma decisão liminar que autorizou o clube a usar parte das dependências do CT, como os gramados, o vestiário, o refeitório, mas crianças e adolescentes continuam proibidos de entrar no estádio. Amanhã, casa cheia, 55 mil ingressos já foram vendidos, não há mais ingressos para a partida entre Flamengo e LDU pelo Equador. E quem falou sobre a partida de ontem, esse Maracanã lotado, é o zagueiro Rodrigo Caio.
Uma alegria, mostra o quanto a torcida confia em nós, vem estar do nosso lado num momento tão importante para o clube, e isso demonstra toda a confiança que eles têm em nós. E nós, dentro de campo, vamos procurar demonstrar toda a nossa força, todo o nosso empenho e dedicação para que a gente consiga o resultado positivo, que é o que a torcida vem no estádio olhar, ver, assistir e torcer por nós. Né? Então, a gente pode ter certeza que dentro de campo não vai faltar entrega, não vai faltar dedicação. E a gente fica muito feliz que a gente possa contar com a nossa nação, nos apoiando do começo ao fim. E pode acreditar que quarta-feira a gente vai fazer uma grande partida.
Tá aí o zagueiro Rodrigo Caio. Uma outra preocupação do zagueirão Rodrigo Caio são as bolas aéreas da LDU. E ele falou sobre como é que o Flamengo está treinando para evitar não ser surpreendido pelos equatorianos.
O professor Abel já falou bastante sobre isso. Acredito que no jogo na altitude a gente já teve muito essa questão da bola jogada dentro da área. Todas as táticas deles era isso, né? Trabalhar a bola do lado do campo para ser cruzada essa bola para o centroavante. No time do LDU não é diferente. Eles têm jogadores altos, jogadores fortes nessa bola aérea. Mas estamos muito preparados para isso. Já foi falado, nós jogadores ali dentro do treinamento vem conversando muito sobre atenção, nível de concentração altíssimo para que a gente possa sobressair nesses lances. E eu acho que a gente fez isso muito bem no jogo passado e acredito que a gente está muito preparado para resistir a tudo isso e o mais importante, que todos estejam concentrados nos 90 minutos para a gente fazer uma grande partida.
Tá aí o zagueiro Rodrigo Caio, Valdir Luiz, lembrando que o Flamengo vai ter 3 partidas seguidas da Libertadores da América no Maracanã, Valdir Luiz.
E também, né, conseguiu um feito fantástico, né? Eu nunca vi isso, um time que está brigando contra o rebaixamento, que é o Madureira, tinha que indicar o estádio para jogar terça-feira. Com tanto estádio, tem Volta Redonda, tem Nilton Santos, tem São Januário, tem Bacaxá, ele indica o Maracanã. Será que o Flamengo deu um numerário pro Madureira? Essa do Madureira também. Então o Flamengo joga 5 seguidas no Maracanã. Então tem que aproveitar. Porque tem agora a LDU, depois tem o Madureira, depois tem, aliás, 6. Depois tem o Volta Redonda, depois tem Madureira, depois tem Fla-Flu e depois tem mais 2 jogos da Libertadores. Então, a tabela está sendo pródiga para o Flamengo, tem que saber usar. Tem que saber usar, né? Você já viu isso, ô Bruno? Se você contar lá em Portugal, ele vai dar risada. Um time na zona de rebaixamento tem um mando de campo e leva o jogo com o adversário, já é melhor. Em 10 jogos vai ganhar 9. O Flamengo do Madureira. E o Madureira ainda leva o jogo pro estádio que o Flamengo tem o mando.
Vai querer ganhar grana, só tem essa explicação, não tem outra explicação. Poderia jogar em Volta Redonda, poderia jogar no Nilton Santos se fosse problema por causa de torcida, enfim. Mas a única explicação é que o Madureira quer faturar uma grana nessa situação. O Flamengo tem que aproveitar essa sequência de jogos, mas lembrando que os últimos problemas que o Flamengo teve foi exatamente no Maracanã lotado. O time não conseguiu emocionalmente aquilo que precisava para conseguir os resultados e acabou não alcançando os objetivos. Então, que o passado sirva de lição para o presente, Valdir.
Eu gostei disso, Bruno. Vira até música. O passado que sirva de lição. Que coisa linda. Você é um poeta, Bruno Mendes. São 17h53. Hoje tem o Atlético em campo, enfrenta o Nacional de Montevideo. O Atlético perdeu a primeira, hein? Perdeu a primeira em casa e começa a se complicar. E joga hoje contra o Nacional de Montevideo. Quem tem a notícia do Atlético é ele, Juliano Justo.
Juliano Justo.
Oportunidade para se recuperar após um vacilo. Daqui a pouco, às 9h30 da noite, o Atlético Mineiro entra em campo para enfrentar o Nacional do Uruguai na casa do adversário pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Na primeira partida, o Galo foi derrotado em casa pelo Cerro Porteño, o que aumenta a pressão por um bom resultado hoje. O time que entra em campo deve ser praticamente o mesmo da derrota, apenas com a entrada de Zé Welison no lugar do suspenso Adilson. No fim de semana, o técnico Levir Culpe optou por usar os reservas no campeonato estadual. Para o goleiro Vitor, um dos jogadores mais experientes do Galo, a questão física pode fazer diferença hoje. O arqueiro também fez questão de elogiar o rival. O Nacional vive uma seca no campeonato uruguaio, com 3 empates e 1 derrota em 4 jogos, mas estreou com vitória na Libertadores, contra o Zamora da Venezuela. Vamos ouvir a avaliação feita pelo Vitor, goleiro do Atlético Mineiro.
A gente sabe, o Nacional é um clube de muita tradição aqui, né, e vive de resultados assim como o Atlético também vive no Brasil. Então é importante nós termos consciência daquilo que temos que fazer, né? Se a pressão existe para eles, existe para a gente também. E é transformar essa cobrança, essa pressão em motivação, em foco para a partida, né? E tentar fazer o nosso melhor jogo, independente do momento que o adversário vive em sua competição local, mas sabendo que eles venceram na estreia, né? E é um jogo de confronto direto para a gente poder buscar ali a zona de classificação, mesmo sendo apenas a segunda rodada, mas sabendo que é importante você encaminhar a classificação e não deixar as coisas para a última hora.
Esta será a terceira partida do Galo no Uruguai na Libertadores 2019. Antes da fase de grupos, o time superou o Defensor por 2-0 e empatou com o Danúbio por 2-2 no Uruguai. A esperança dos comandados de Leverkusen é manter a invencibilidade e voltar com os 3 pontos de Montevideo. Nacional e Atlético Mineiro, às 9h30 da noite, pela segunda rodada da Copa Libertadores. Da Rádio Nacional, William Douglas.
Tá certo, William Douglas. Ô, meu caro Bruno Mendes, você acha que o Atlético leva vantagem hoje? Porque o Nacional não é o mesmo, né? Mas o Atlético já tem um bom elenco, mas decepcionou perdendo em casa na estreia da Libertadores.
Decepcionou perdendo, o Nacional não faz boa campanha no Campeonato Uruguaio, se não me engano é o 11º colocado, mas o Atlético tem tido problemas na zaga, eu tenho repetido isso, no sistema defensivo, o Levir ainda não conseguiu, tanto que hoje ele tira o Adilson e deve colocar aí o Zé Welison para ver se dá consertada ali na entrada da área, porque o Elias já não é mais aquele jogador do passado, já é um cara mais velho, mais rodado. Então ele está tentando achar ainda uma posição para o sistema defensivo do Atlético Mineiro, apesar de ter 2 bons jogadores, o Hever e o Igor Rabelo. O problema são as laterais que estão amatadas no time do Atlético. Vai ter que cuidar muito bem da zaga hoje contra o time que vai, claro, querer fazer o dever de casa dentro da competição, Valdir.
É verdade. Vamos aguardar. Hoje tem 2 jogos importantes envolvendo o Atlético Mineiro e também a equipe do Grêmio, do Palmeiras, o Grêmio joga amanhã. Luiz Ferreira, seu toque final.
Meu toque final é do Grêmio, Valdir Luiz. O Grêmio entra em campo hoje.
Hoje também, perdão.
Contra o... Até me enrolei aqui.
É.
Entra em campo contra o Libertad, vai jogar a primeira em casa. O Grêmio que empatou a primeira contra o Rosário Central lá na Argentina. A tendência é que o técnico Renato Gaúcho mande a campo o seguinte time: Paulo Vitor, Leonardo, Pedro Jeromel, Kahneman e Cortez. Michel, que volta ao time, Maicon e Luan, Marinho, Everton, Cebolinha e Felipe Vizeu. Valdir.
Um abraço, Luiz.
Outro ano.
Bruno Mendes, um grande abraço. Amanhã estaremos juntos em dose dupla. Primeiro no Mundo da Bola, valeu, depois no Maracanã. Valeu, um abraço.
Estaremos juntos, Aldir. Forte abraço a você e a todos os ouvintes.
Valeu, maravilha. Bruno Mendes, são 17h58, estamos encerrando o programa Mundo da Bola. Teve a produção do Luiz Ferreira, comentários do Bruno Mendes, a mesa de áudio do nosso Vinícius Sampaio, central técnica Jorge Brum e Ed Guimarães. Fique na Nacional, vem aí o repórter nacional direto de Brasília. O programa Mundo da Bola volta amanhã às 17 horas. Boa tarde, Rio. Tchau, Brasil.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.